Olá e sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Na Lua. Acabadinha de beber o meu chá da manhã. O meu chá? Eu queria dizer o meu café. Para quem me acompanha no Instagram e no YouTube, sabe que isto para mim foi um momento revolucionário da minha vida, que é basicamente, eu já gosto de café e sinto que finalmente sou uma adulta. Portanto, eu tinha também que referir aqui no podcast, eu vou dizer em todos os sítios que der, a todos os jantares que for, a todos os sítios onde eu for, eu vou dar a boa nova. Mas hoje estou um bocado sonolenta, por acaso. Não estou num ótimo mood de fazer cenas e por acaso hoje estou num mood em que tenho que fazer cenas, sair de casa inclusive. No outro dia, mais especificamente, no dia 31 de agosto, fez 10 anos desde que eu publico cenas na internet. E sinceramente, é estranho, porque se nós virmos bem, já passou uma década. Tipo, uma década é imenso tempo. Só a palavra década em si remete para tipo, uau, tempos infinitos, longínquos, estão a perceber? Eu lembro-me de dizer a palavra década imensas vezes em história. Então eu dizer que faço uma cena há uma década é estranhíssimo. E sinceramente não parece, mas ao mesmo tempo eu sinto que fiz algumas coisas, sei lá, eu penso em coisas que me aconteceram, sei lá, entretanto mudei-me para Lisboa, viagens que eu fiz, pessoas que eu conheci, pessoas com quem eu me dava, e parece que foi noutra vida, sabem? Tipo, às vezes é estranho pensar, espera lá, tipo, já passou este tempo todo e não parece. E eu nem quero imaginar quando eu tiver 40, tipo, como é que vai ser quando eu tiver 40 anos? Quando eu tiver 40 anos, eu vou sentir que vivi a partir dos meus 30. Tipo, eu não me vou lembrar de nada dos meus 15, 16, quer dizer, se calhar vou, mas vai parecer ainda mais longínquo, deve ser super estranho. É mesmo estranho envelhecer. Isto, por acaso, é um bom tema de podcast. Mas é estranho. Eu, por acaso, até tenho aqui, ontem estive a arranjar o meu escritório e até tenho aqui a placa, a primeira placa de YouTube que eu recebi quando cheguei aos 100 mil subscritores. Eu lembro-me que foi um marco super importante na minha vida. Eu lembro-me de ficar mesmo feliz, porque quando eu comecei em 2012 as coisas não tinham nada a ver com hoje em dia. Eu lembro-me perfeitamente de ter 12 anos e ninguém praticamente fazia vídeos no YouTube em Portugal, e é uma coisa um bocadinho desafiante, e também é um bocadinho isso que eu quero falar ao longo deste episódio, que é estar constantemente a reinventar-me e ter um trabalho criativo que é full-time, muitas vezes acaba por matar um bocadinho o prazer que há em ser criativo. E acho que toda a gente que faz coisas criativas sabe que a criatividade é uma coisa que não se força, e então às vezes é um bocadinho difícil arranjar aqui um balanço e ter calma e não estressar quando não vêm ideias novas. E então durante 10 anos é mesmo estranho, e eu queria já agora aproveitar, se calhar as pessoas que estão a acompanhar este podcast não me acompanham desde os meus 12 anos, mas estive a pensar sobre isso no outro dia e estava a achar, tipo, foi que fixe, estão a ver, que fixe. Eu tenho um trabalho que me permite ter imensa liberdade criativa, eu falo do que eu quiser, da forma que eu quiser, posso aplicar a minha estética nos vídeos, com as minhas músicas, as músicas que eu quero usar, sei lá, estão a perceber o tipo de shots que eu vou fazer? Sou eu que imagino tudo, do início ao fim, estão a perceber? Claro que eu trabalho com a minha irmã, mas é uma coisa que me permite ter imensa liberdade, e às vezes essa liberdade criativa, às vezes quase que cria um bocado a sensação de FOMO, que é de género. Eu podia estar a fazer ainda mais coisas, ou será que devia estar a afunilar mais o meu caminho? Ou seja, tem um bocadinho esta dualidade e pronto. Mas no geral, tipo, obviamente que é um trabalho muito fixe e eu já viajei imenso e às vezes eu paro para pensar, porque tipo, eu estou a fazer isto há 10 anos, tenho tantas pessoas que gostam de me ouvir e de me seguir, e é mesmo fixe ter uma plataforma em que tenho pessoas que de facto ouvem aquilo que eu digo e mandam mensagem depois e ajudam-os de alguma forma, ou sei lá, provoca algum tipo de sensação, por exemplo, quando se está a ver uma série ou um filme qualquer em que temos aquela sensação confortável e de aprendermos alguma coisa ou de vermos alguma coisa só que nos sabe bem, e eu adoro isso. Mas às vezes penso, tipo, qual é que é o meu talento de facto? Não é? Porque isto é um bocado estranho. Qual é que é o meu talento de facto? Ok, muita gente diz, opá, tu és ótima comunicadora. Yeah, mas percebem, não é um talento daqueles que é preto no branco. Por exemplo, eu lembro-me, de há uns tempos atrás, isto foi há pouquíssimo tempo, eu estava num workshop de teatro, eu fui experimentar um workshop de teatro, porque eu sempre fui um bocado ligada a estas coisas, tipo, eu fazia castings quando era nova, mais nova, e sempre gostei dessa cena e de sair da zona de conforto até, e estar num casting, que é uma coisa que às vezes é um bocadinho desconfortável. Eu lembro-me de estar a fazer um workshop de teatro, por causa disso mesmo, e a professora dizer, eu lembro-me que fui pouquíssimas vezes a este workshop, by the way, porque eu senti que não era aquilo que eu estava à procura, e percebi logo que é género. Sabem aquela sensação que vocês têm dentro de vocês, que vocês sabem, tipo, yeah, eu não estou na cena certa? Pronto, foi exatamente isso que eu senti na altura. E acabei por não ir muito. Mas eu lembro-me da professora me dizer, estávamos numa aula qualquer em que tínhamos feito de tudo, ok? De tudo. Cenas ridículas que nos ajudavam a perder um bocadinho a vergonha com o resto da turma e a tirar esta sensação que nós às vezes temos de estarmos no nosso sabor e não termos à vontade de sermos ridículos, porque no fundo é isso que um ator deve fazer, e eu sei que isso me podia ajudar depois, mais tarde, para estar em palco e assim, mas eu lembro-me que uma professora me disse à turma, vá, agora cada um de vocês individualmente tem de ir à frente da turma e demonstrar o vosso talento, um qualquer. E caiu-me tudo quando ela disse aquilo. Olhem, eu acho que já não sentia aquela sensação, pai, desde a primária. Eu fiquei quente por dentro, eu fiquei a escaldar por dentro. Ela, porque imaginem, eu sou conhecida na internet, ou pronto, tenho uma plataforma com seguidores, e sei que tenho jeito para o que eu faço. Só que isto não é bem um talento. Ou seja, quer dizer, é. Claro que é. Mas estão a perceber, como é que eu demonstro isso à frente de uma turma? Percebem? Por exemplo, eu não é um talento como cantar, ser extremamente ágil ou bom em desporto, a pintar, a cantar, etc. Eu gosto de falar, eu gosto de explorar as coisas de forma criativa ainda na internet, mas é isso. E às vezes é estranho pensarmos nesta cena do talento, porque Eu não sei bem se isto é considerado um talento, estão a perceber? E eu lembro-me na altura a professora me dizer aquilo e eu ficar completamente, o que é que eu posso ensinar? Porque sei lá, por exemplo, lembro-me de haverem lá pessoas da turma que começaram a ensinar coisas ou pegaram numa cena de teatro que gostam porque têm jeito para ser atores, porque têm jeito para representar, mas tipo, essa não era a minha cena ali. Houve pessoas que cantaram, houve pessoas que dançaram, houve pessoas que fizeram o pino. Imensas coisas. Eu fiquei tipo, eu não tenho nada para oferecer. Tipo, o que é que eu vou fazer? Sabem o que é que eu fiz? Eu recitei um poema, porque eu não tinha mais nada para dar. Eu fui recitar uma música que eu gosto, que é um poema, que é Pedra Filosofal. E eu, tipo, só me queria esconder num buraco. Tipo, aquilo não era o meu talento. Não é recitar um poema. Nem é poema, tipo, eu não escrevo poemas, não tem nada a ver comigo. Estou a perceber, porque eu simplesmente não tinha nada, e às vezes isto entra na minha cabeça, eu penso tipo, fogo, qual é que é o meu talento? E isto às vezes até é uma cena que nós conseguimos perceber, porque, por exemplo, acho que isto choca um bocadinho com os ditos famosos, as main celebrities, estão a perceber? É esta a palavra que eu arranjo para aqui, que é com os famosos mainstream. Sei lá, vocês pensam nas pessoas mais famosas em Portugal, que são as que estão na televisão, por exemplo, as que são mesmo aquelas consideradas celebridades, quer gostem do trabalho ou não, ou são atrizes, ou são apresentadores, ou são músicos, ou são locutores de rádio, ou seja, têm ali qualquer coisa inerente à cena, ao talento deles, estão a perceber o que eu quero dizer? Têm uma cena específica. E eu não tenho uma cena específica. Eu gosto de ser criativa, tanto gosto da minha estética e de fazer styling de roupa, como também gosto imenso de falar e não me calar, mas faço-me entender. Ou seja, nada, eu não tenho uma coisa que se encaixe numa caixinha. E isto é uma coisa estranha, é uma coisa nova. E no fundo, muitas pessoas não percebem bem isto. E acaba por ser uma coisa um bocado estranha. É tipo, o que é que esta gaja faz, afinal? Estão a perceber? É tipo, o quê? Põe umas fotos no Instagram ou põe uma não sei o quê. E pá, eu não sinto nada que faça isso. Estão a perceber? Eu não sinto que seja esse. O meu talento não é esse. A minha cena não é essa. É outra coisa. sei lá, passar uma mensagem de uma forma criativa, eu não sei. Mas é muita coisa ao mesmo tempo. Eu sinto que havia muitas coisas que eu gostava de experimentar, projetos que eu gostava de fazer. Mas vamos voltar aqui um bocadinho atrás, que é... Eu disse há uns anos atrás que detestava a palavra influencer e continuo a odiar, ok? Detesto. Porque acho que não faz... Olhem, acho que não se encaixa, tipo, não é... É um bocadinho redutora, tendo em conta o trabalho que eu tenho. Sinto que é uma palavra um bocadinho redutora e, mais do que redutora, acho que é muito de nariz empinado. Tipo, o que é que tu fazes? Influencio pessoas. Estão a perceber? Tipo, cala-te. Pronto. E então, sei lá, eu sinto que nem sequer faz sentido utilizá-la. Um influencer é uma pessoa que causa impacto ou tem efeito num grupo de pessoas. Podem ser artistas, humoristas... cantores, através das suas músicas. Ou seja, sempre que nós temos alguém, ou um nicho, uma plataforma, qualquer coisa, e as pessoas consomem aquilo que nós lhes damos, estamos a influenciar logo por aí. Ou seja, eu acho que isso é uma coisa que é geral a tudo. A televisão, na televisão também há pessoas que influenciam. A televisão impacta a vida das pessoas, seja de que forma for. E eu acho que agarrada a esta palavra está uma imagem de um tipo de pessoa com a qual eu não me revejo. Estão a perceber? E vamos aqui agora tentar, eu vou tentar explicar um bocadinho o meu ponto, porque eu não quero nada parecer pick me, ok? E juro que não é esse o meu objetivo. Mas eu acho que há uma diferença entre viver em função do conteúdo versus o conteúdo viver em função de ti. Com isto tudo, de utilizar o Instagram como uma ferramenta, acho que há aqui conceitos que se misturam e acho que também é aqui que existe uma divisão. E mais uma vez, eu não quero ser mal interpretada, mas obviamente... que, sei lá, não existe um certo ou errado, porque cada pessoa é que sabe o caminho que quer fazer na sua vida, mas eu estou aqui para dar a minha opinião. E acho que muitas vezes, quando as pessoas pensam em influencers, pensam em raparigas, é sempre em raparigas, o que também é extremamente irritante, mas pronto, pensam sempre em raparigas que vivem em função do conteúdo. E eu acredito que até possa ser divertido, e neste caso agora falo, podem ser raparigas ou rapazes, obviamente, eu até acredito que possa ser divertido para algumas pessoas, por exemplo... tirar um dia para fotografar 3 ou 4 looks para depois publicar. Mas para mim não é. Eu lembro-me de, no início, opa, pai, quando tinha 15 anos ou 14, eu lembro-me de fazer este tipo de cenas, que era, sei lá, às vezes ia viajar, ia lá fora, ia a algum sítio e levava tipo 3 ou 4 looks para conseguir fotografar as cenas, ou seja, fazia tipo cenas propositadas para publicar, estão a perceber? Tipo, saía de casa com aquela motivação. Pronto, mas isto foi uma cena que foi super no início, eu era mais nova e depois comecei a perceber, tipo, isto não faz sentido, é irrelevante, não é interessante. Para mim, eu não gosto e acho que consigo, por acaso, identificar bem o tipo de pessoas que fazem um bocadinho este conteúdo, ou seja, que vivem em função do conteúdo, que é a cena de... ser uma coisa que acaba por ser um bocadinho mais forçada, ou seja, provavelmente o próprio outfit ou aquilo que a foto vai transmitir não é muito interessante para mim, porque não, vai-se notar que aquilo foi feito propositadamente, percebem? Não mostra realmente como é que a roupa seria utilizada numa situação normal. Uma coisa, obviamente, é tipo uma ação fotográfica ou fazer uma cena para uma marca ou coisas desse género, tipo, aí eu consigo perceber, eu estou a dizer é tipo quando... a regra geral é essa, tipo, acho isso esquisito, acho isso estranho, é um bocado sinistro para mim. Ou sei lá, por exemplo, eu gosto de partilhar pensamentos, cenas que escrevi, ou que acho que me possam fazer sentido partilhar com as pessoas. Por exemplo, nesse aspecto o podcast tem sido incrível, porque obriga-me a procurar informação e a escrever sobre isso, mas isso também me acontece com roupa. Por exemplo, eu adoro roupa, adoro fazer styling de peças, mas eu gosto de facto de fotografar roupa que utilizo e não fazer uma cena encenada só porque vou publicar ou tipo sair propositadamente de casa. Eu gosto de facto de fazer o melhor que consigo para tirar a fotografia num conceito em que a roupa faça sentido, sei lá. Se eu vou para a praia, obviamente que se calhar não vou com uns sapatos que não fazem sentido só porque são muito giros e fica bem na fotografia. Não, eu quero ir com as sapatilhas porque acho que é isso que é útil, acho que é isso que dá jeito às pessoas, sei lá. É isso que eu gosto de seguir também, estão a ver? E acho que é um bocadinho aqui que existe a diferença da cena de, lá está, viver em função do conteúdo versus o conteúdo viver em função de ti. Muitas vezes as pessoas perguntam-me porque é que eu não partilho mais cenas da minha vida pessoal e etc. E muitas vezes tem tudo a ver com isto. Eu não quero que as pessoas me sigam por causa deste tipo de cenas, sei lá, de ai, agora deixa-me ver como é que é a casa dela, agora deixa-me ver com quem é que ela está, os amigos, blá 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 blá. Eu não acho que isso tenha mal, mas eu não quero isso para mim. Percebem? E provavelmente, em relação a esta cena do conteúdo real versus o conteúdo que é encenado quase, eu acho que esta provavelmente é a cena mais fatela da internet, porque é mesmo fácil fingir um conteúdo que até é real, estão a ver entre aspas, que na verdade é zero. E eu gostava mesmo, e acho que podemos caminhar para aí, que a internet se tornasse num sítio que é o oposto da televisão, ou seja, que não dá bem para fingir cenas, porque eu sinto que na televisão isso é suposto acontecer e nós já estamos a contar com isso, a televisão funciona dessa forma, mas a internet não é assim. Eu acho que não é esse o potencial e a cena mais fixe que nós podemos retirar da net, porque sei lá, já há tantas coisas más, estão a perceber? O facto de ser uma cena aditiva e muitas vezes existir imenso conteúdo e imensas cenas rápidas e não absorvermos grande coisa daí. Portanto, eu adorava mesmo que fosse o oposto daquilo que todas as outras plataformas em que nós consumimos cenas já o são. E porque até o conteúdo que supostamente não tem esforço hoje em dia já esforça uma estética, estão a perceber? E não é que isso tenha mal, simplesmente é vendido como se fosse uma cena menos pensada, ou como se fosse a cena menos pensada de sempre, e na verdade é o oposto. Pronto, e acho que é isto. Acho que isto é a cena que divide um bocadinho as pessoas que publicam cenas na internet. Eu gosto muito mais, no meu caso, de ter experiências, filmá-las se quiser ou não, normalmente eu gosto de filmar, e depois fazer algo criativo relativamente a isso. Ou simplesmente mostrar de facto aquilo que eu utilizo no dia-a-dia. Ou se quiser fazer algo mais artístico, falo com um fotógrafo de quem gosta do trabalho, pensamos ali num conceito, seja com ou sem marcas, e trabalho ali e tipo, exponho e canalizo a minha criatividade dessa maneira. Só acho que as pessoas pensam logo que as pessoas, lá está, as outras pessoas que utilizam as redes sociais vivem para elas, ou que todos, ou todas neste caso, não é? Porque lá está, é sempre virado para o público feminino, somos iguais e fazemos as coisas da mesma maneira. E não, da mesma maneira que existem programas de rádio, televisão ou de outras plataformas diferentes na internet, isso também acontece. E por acaso, eu acho que há algo muito curioso e interessante a acontecer aqui, que é, se nós pensarmos no termo celebridade, é super estranho. Mas acho que quando ouvimos esta palavra, associamos logo às pessoas que vemos na televisão, ou então, lá está, em maior escala, nos atores de Hollywood, certo? A palavra celebridade transmite uma idolatração para com o trabalho ou uma pessoa que é muito conhecida. E hoje em dia, mesmo que uma pessoa tenha 1 milhão de seguidores, ou vá, 500 mil para a escala em Portugal, não é bem considerada celebridade se não estiver no meio tradicional. E lá fora, eu acho que já não é bem assim. Temos um ótimo exemplo de uma rapariga que eu adoro e para mim, tipo, é sem dúvida uma rapariga que veio, tipo, ajudar-me mesmo na forma de como eu vejo aquilo que eu faço, que é a Emma Chamberlain. Ela foi a capa da Vogue, foi convidada do Met Gala e esse género de eventos onde só vão os A-list, estão a ver? Ou mesmo, por exemplo, James Charles, que também já foi capa da Vogue e etc. São pessoas que lá fora começaram a ser vistas com credibilidade e foram chamadas para este tipo de eventos onde estão as celebridades e já são considerados celebridades. Ou seja, é algo que já começa a ser normal, uma pessoa que nasceu através das redes sociais ser reconhecida e as pessoas darem-lhe mérito suficiente de serem convidadas para este tipo de eventos. Em Portugal, eu já não sinto que seja bem assim. Acho que a partir do momento em que não se está num meio tradicional, não é tão levado a sério. O que é obviamente uma parvoíce, só que ao mesmo tempo eu também percebo, porque acho que ainda não deu tempo suficiente para solidificar esta cena da internet e de publicar cenas lá, acho que ainda não houve tempo de solidificação e ao mesmo tempo também existirem mais pessoas, uma variedade maior de pessoas que faz isto, e daí também eu perceber um bocadinho de onde é que vêm os estereótipos e de onde é que vem a cena de pôr as cenas em caixinhas, mas lá está, eu própria sinto que não me consigo pôr numa caixinha. E em relação a este conceito de celebridade, às vezes parece que é estranho, agora digam-me se também não concordam comigo, que é, parece que é estranho, porque as pessoas que são consideradas celebridades em Portugal, tipo, pensem tipo, nas maiores figuras da televisão portuguesa, por exemplo, são pessoas que sempre foram vistas um bocadinho como intocáveis, mas os tempos vão mudando e depois vemos estas celebridades nas redes sociais e de repente é estranho, não é? Porque houve este choque da televisão, porque a televisão, por exemplo, é uma cena que eu acho que desaproxima muitas pessoas, e lá está, acho que essa é a cena da televisão, acho fixe, é o que é, mas depois vemos estas pessoas nas redes sociais e de repente temos acesso a outro tipo, a uma aproximação, e muitas vezes isto até faz com que aquele misticismo desapareça, aquela cena de mistério de só vemos a pessoa ali na novela ou a pessoa na televisão a apresentar um programa, de repente vemos-la no Instagram, na praia, a dar opiniões, muitas vezes a dizer porcaria, porque isso muitas vezes acontece nas redes sociais, porque lá está uma plataforma em que existe toda a liberdade possível e é muito fácil dizer porcaria ou sermos interpretados da forma errada. Na televisão é uma coisa que é muito mais pensada, existem 1000 pessoas a fazer um guião, a escrever as cenas, estão a perceber? Pronto, e nas redes sociais é um bocadinho mais perigoso isso. E depois vemos, lá está, e é por isso que muitas vezes, às vezes, até vemos estas celebridades a fazerem cenas mais cringe, entre aspas, porque lá está, porque as redes sociais são mais descontraídas e dá mais aso a isso, porque não estamos habituadas a vê-las neste formato. Eu, sinceramente, adoro quando uma celebridade que eu admiro não usa o Insta, porque simplesmente não precisa. O trabalho dele ou dela é tão bom que não precisa sequer de se autopromover. Tipo, que fixe, que fixe. Mas obviamente que não há nada de errado com isso e quão coerente da minha parte seria dizer isso. Agora, em relação àquilo que eu faço, eu acho que a cena mais desafiante no que toca ao meu trabalho é sinceramente a parte de desbravar terreno, que também tem um bocadinho a ver com isto que eu estava a referir. Eu conto pelos dedos de uma mão as pessoas que eu de facto admiro e que eu gosto do seu percurso e que vieram através das redes sociais, eu acabo por estar numa posição em que sinto que estou a desbravar terreno porque fui das primeiras a publicar vídeos em Portugal e não existe um caminho certo ou óbvio daquilo que é suposto acontecer a seguir, porque, sei lá, se vocês pensarem num caminho dito normal daquilo que eu estava a dizer no início de ter um talento, por exemplo, se vocês pensarem num cantor, um cantor já sabe mais ou menos quais é que são os procedimentos, o que é que tem que fazer a seguir. Sei lá, por exemplo, pode participar num programa qualquer da televisão, desses, depois sabe que tem que lançar álbuns, fazer tours, espetáculos e concertos, sabe o que é isto. No meu caso, humorista, é a mesma coisa. No meu caso, que é, não sei bem, tipo, não tenho bem um talento específico, simplesmente sei que tenho coisas para dizer, cenas para expor, tenho várias coisas na minha cabeça, mas às vezes é difícil perceber como é que eu dou um próximo passo, porque eu sinto que, lá está, existem estas pessoas que eu admiro, mas que também não estão em Portugal, e é diferente as cenas lá fora, e eu sinto que Portugal está um bocadinho atrás neste aspecto, não falo até dos jovens, os jovens acho que não, mas no geral Portugal está um bocadinho mais atrás, e obviamente que eu sinto esta vontade de perceber, tipo, o que é que eu faço a seguir, porque não há um caminho óbvio daquilo que é suposto acontecer. Eu não há um, não é matemática isto, estão a perceber? É uma cena diferente, é uma cena nova. E eu sinto esta vontade, mas sinceramente às vezes não sei bem para onde é que me hei de virar. E às vezes eu sinto que em Portugal é mesmo complicado, porque não existe grande abertura também. E, yeah, acho que é isto. Eu não sei bem o que é que foi este episódio, honestamente. Acho que foi só uma reflexão minha em relação a este tema, porque é uma coisa que eu penso bastantes vezes, mas acho que nunca tinha falado sobre isto e acho que tinha mais pano para mangas, honestamente, mas também não quero que o episódio fique gigante. Mas já, digam-me o que é que vocês acham sobre este aspecto, sobre isto que eu estive a mencionar aqui. Digam-me também, sei lá, podem mandar mensagem no Instagram, eu vejo. E é isso. Obrigada por terem ouvido o podcast e este episódio até aqui, e até ao próximo domingo.